gente vai estudar, Bezat Hashem, o Daf Ayin Beit. A gente está no começo da primeira linha. Vamos relembrar rapidamente que a gente está tratando dos assuntos de Hafará e Akamá, de quando uma esposa de um homem ou a filha de um homem com menos de 12 anos e meio fazem uma promessa. Vimos que o pai, o marido, tem o poder de, quando eles ouvem, anular a promessa. Eles têm essa opção somente até o anoitecer. Desde o momento no qual eles ouviram, naquele dia até o anoitecer, eles vão poder anular a promessa. Então eles podem anular a promessa até o anoitecer, eles podem ficar quietos, e aí eles têm a opção de anular, ou eles podem fazer a hakamá, quando eles aprovam a promessa, uma vez que ela está aprovada, depois ele não vai poder mais anular. A gente tinha visto no fim do shiur anterior que a Mará levantou uma dúvida. A questão era, um marido que está casado com sua esposa e ele se divorcia dela. Uma vez que ele se divorcia dela, ele está perdendo a oportunidade de anular as promessas dela. Uma vez que ele não é mais marido dela, ele não pode mais anular suas promessas. Será que o ato do divórcio ele é interpretado como se fosse uma hakamá? Ou seja, é como se fosse que ele está aprovando as promessas, porque uma vez que ele sabe que ele está divorciando, ele está fechando para si a oportunidade de anular, então, na verdade, ele está aprovando. Ou será que a gente não interpreta esse ato como um hakamá? E essa dúvida vai fazer diferença caso eles, depois de divorciar, eles casam novamente no mesmo dia. Ela promete às 8 da manhã. Às 10 eles se divorciam. E às 2 da tarde eles casam novamente. Como é que vai ficar ali nesse caso? Se a gente vai interpretar o ato do divórcio como se fosse uma aprovação do Néder, então uma vez que ele aprovou, ele não pode mais anular o Néder até o anoitecer. Então mesmo depois que eles se casam novamente, não vai mais poder anular o Néder. Já se a gente diz que a gente não interpreta o ato como uma aprovação, então já que ele ainda está no mesmo dia do Néder, ele tem a opção de anular uma vez que ele casa, uma segunda vez. E agora, Mará vai tentar trazer algumas provas para tentar responder essa questão. Tashma, traz a Mará a primeira prova de uma braita. Diz a braita, Eimatai hamru met habal intoklan shuklaav. Nós vimos nos dapim anteriores que se existe uma menina que ela está noiva e, como aprendemos, quem que anula as promessas de uma menina noiva é também o pai e também o marido. Juntos, se os dois anulam, eles podem anular as promessas dela. Vimos que se o marido falece, o pai, como se fosse que entra no lugar dele, de modo que o pai vai poder anular as promessas dela sozinho. Diz a Braita, quando que essa regra é válida, que o pai preenche o lugar do marido, Bisman shelo shama habal, somente num caso que o marido não ouviu falar da promessa, ou chamava efer, ou chamava shatak, ou que ele ouviu e ele anulou a promessa, ou que ele ouviu e ficou quieto. Em todos esses casos, a gente realmente diz que uma vez que o marido falece, depois o pai pode anular a promessa sozinho. O marido trabalhou. Veia Marta Girushin Keshtika. Até aqui a Mishnah. Deduz a Gemara. Se você vai me dizer que quando o marido se divorcia, é como se fosse que ele ficou quieto. A gente não interpreta que o divórcio, o ato do divórcio, é como se fosse uma aprovação do Néder. Litnei nami o chamavi gerech. Midrotaniach shamina girushin kakamadam. Se você vai me dizer que a gente diz que o ato do divórcio não é interpretado como uma aprovação, então a Braita poderia trazer mais um caso que o marido falece e o pai entra no lugar dele, que é se ele ouve do Néder e ele se divorcia dela. Quando ele se divorcia dela, não é considerado que ele aprovou. Uma vez que não é considerado que ele aprovou, o pai pode preencher o lugar do marido e então pode anular o Néder sozinho. Se você vai me dizer que a gente não interpreta o ato do divórcio como aprovação, então também esse caso deveria ser citado na Mishnah como um dos casos que o marido se divorcia e já que ele não aprovou o Néder, o pai ainda pode anular. Falar agora, por outro lado, a gente pode provar com continuação dessa braita, justamente ao contrário. Diz a braita da continuação, em uma ceifa, Avalim, chamava que emo, chamava Shadak Vemet Bo, Boyom Shadakarav, em Yahorafer. Porém, diz a braita que existem dois casos que o pai não pode anular. Quais são os casos? Caso o marido ouviu e aprovou o Néder, uma vez que o marido, o noivo, já aprovou o Néder e depois ele falece, o pai não pode mais anular, porque o pai, na verdade, está preenchendo o lugar dele. E ele próprio já aprovou o Néder. Uma vez que ele já aprovou, o pai não pode mais anular. Ou que o noivo ficou quieto, porém ele não faleceu naquele dia. Ele ouviu, ficou quieto até o anoitecer e faleceu no dia posterior. Uma vez que ele ficou quieto até o anoitecer, isso é como se fosse uma aprovação. Nesses dois casos, o marido aprovou o Néder e o pai, então, não pode mais anular o Néder. Até aqui, diz a segunda parte da Braita. Deduzimos aqui. Veia Marta Gerushin Kehakamadamu Litnei Veim Shama Vegeresh. Segundo o que você está querendo dizer, que o divórcio é interpretado como se fosse uma aprovação. Então, deveríamos citar também isso na segunda parte da Braita, dizendo que se eles se divorciaram, é como se fosse que o marido aprovou o Néder. Uma vez que ele aprovou, ela não vai, o pai não vai mais poder anular as promessas dela. Então, você está querendo trazer uma prova da primeira parte da Mishnah, que esse caso não foi citado, mas, por outro lado, esse caso também não foi citado na segunda parte da Mishnah. Então, não podemos provar dessa Mishnah que o divórcio é ou não considerado uma aprovação do Néder. Ela conclui a Gemara, Midelok Ataniach, Shomina Yerushin Kestikalam. Ela então conclui a Gemara, Mia Leika Lemajamine. Então, não podemos trazer uma resposta e uma prova através da Mishnah. Porque, por um lado, esse caso não foi citado na primeira parte da Braita, mas, por outro lado, ele também não foi citado na segunda parte. A primeira parte da Braita traz casos, nos quais o marido ouviu, e ele ou anulou ou ficou quieto, mas ele não aprovou. E por isso o pai entra no lugar dele e pode anular. A segunda parte traz casos que o marido ouviu e aprovou. Uma vez que o marido aprovou, o pai não pode entrar no lugar dele para anular as promessas. E o nosso caso do marido que divorcia da mulher não foi citado nem na primeira parte, nem na segunda parte. Sendo assim, não temos uma prova se o divórcio é considerado uma aprovação ou não é considerado uma aprovação. Então, porque não podemos trazer nenhuma prova. Irei Shadav Kanas Sefer Mishlei. Se você vai me dizer que tivemos que deduzir da primeira parte, então a gente vai dizer que a segunda parte, o que não foi citado foi por causa, para trazer os casos paralelos da primeira parte. Vem Seifa, Dav Kanas Sefer Mishlei Seifa. Ou talvez a segunda parte que a gente tem que deduzir. Então, já que a gente não tem como provar nem da primeira parte, nem da segunda parte, a gente não traz uma prova dessa Mishnah. Tashma. A Gemara agora vai tentar trazer uma outra prova para a nossa questão. A questão é, novamente, aquele homem que se divorcia da sua esposa e ela tinha feito uma promessa, ele sabia disso. Será que o ato do divórcio é considerado como se fosse uma aprovação do Néder? Porque ele está agora perdendo a oportunidade de anular. Uma vez que ele está se divorciando, é como se ele está aprovando. Ou será que não? Então, quando ele casar, novamente, no primeiro dia, será que ele vai poder ou não anular? Tashma, agora traz uma prova. Da nossa Mishnah. Diz a nossa Mishnah. Nadra ve'arusa, a menina jovem, com menos de 12 anos e meio, quando está noiva. Que o pai e o marido, juntos, anulam sua promessa. Ela prometeu quando ela estava noiva. Venit Gersha, e ela se divorcia do seu noivo. Venit Gersha, babayom, e ela noiva para um segundo homem, naquele mesmo dia, a filha Lemea, mesmo se ela noivar e desnoivar com 100 homens, havia o Baalá Harom e Filho da Leia. No fim das contas, o pai, juntamente com o último noivo, vão poder anular as promessas dela. Até aqui, diz a nossa Mishnah, deduz a Gemara, Shmamina, podemos dar uma prova aqui, Girushin, que este cada um, podemos dizer na nossa Mishnah que o ato do divórcio ele é considerado uma aprovação. De que a camada amei me mate me fer arus acharon nidre de ukim arus lishon? Se você vai me dizer que o ato de divórcio é como se fosse uma aprovação do Néder, nós sabemos que se o noivo da menina aprova o Néder e depois ela se divorcia ou que ele falece e ela noiva com um segundo, o segundo não pode mais anular as promessas que o primeiro já aprovou. Se o primeiro ficou quieto ou que ele anulou, o segundo vai poder anular. Mas se o primeiro aprovou, o segundo não pode mais anular uma promessa dessa. E o primeiro se divorciou dela. Vemos daqui que o divórcio não é considerado uma aprovação. Caso fosse considerado uma aprovação, o segundo não poderia anular. Fala agora, mas que não deixou chamar a Rosichon. Essa nossa Mishnah se trata de um caso que o primeiro noivo não chegou a ouvir do Neder. Realmente ele se divorciou, mas tudo que a gente está dizendo, que o divórcio talvez é considerado uma aprovação do Neder, é quando o marido ouviu e está sabendo que ela prometeu. E ele sabe que ele pode anular, e se ele se divorciar dela, ele está perdendo a oportunidade de anular. Então, se é assim, realmente o ato do divórcio é como se fosse uma aprovação, porque ele sabe que ele não vai mais poder anular. Mas uma vez que ele nem sabe que ela prometeu, ele nem ouviu falar das promessas dela, nesse caso, mesmo se ele vai se divorciar dela, isso não vai ser considerado uma aprovação do Neder. Porque ele não aprovou nota de divórcio, porque ele não sabia que ela estava, que ela tinha feito uma promessa. Fala que uma pergunta interessante. Yahi Maire Babayom, a filha Carmeami, Nami. Vimos na Mishnah que ela se divorciou do primeiro e noivou com o segundo no mesmo dia. Somente até o anoitecer do mesmo dia que o segundo vai poder anular. Fala, camarada, a gente é obrigado a falar, a princípio, que o primeiro marido sim ouviu do Neder. Porque a gente começa a contagem até o anoitecer somente no dia que o marido ou o pai ouviram do Neder. Se ele ouviu o Neder, então ele tem oportunidade até o anoitecer, mas ele tem que ouvir. Se ele ouviu 3 dias depois, então, desde o momento que ele ouviu até o fim do dia, ele vai poder anular. A contagem começa sempre do momento em qual ele ouviu falar do Neder. Se ele chegou 2 anos depois e ouviu falar, então naquele dia, até o anoitecer, ele vai ter a oportunidade de anular. Sendo assim, pergunta a Gemara, se a Mishnah diz que ela noivou com o segundo antes do anoitecer, deve ser que o primeiro sim ouviu, porque se ele não tivesse visto, se ele não tivesse ouvido, então mesmo depois do anoitecer, mesmo outro dia, o segundo noivo poderia anular. Se o segundo só pode anular até o anoitecer, deve ser que o primeiro já ouviu, ele já começou a contagem. Fala que ela não. Chegou a chamar a luz, veio chamar Baal. Fala que ela é uma resposta interessante, realmente o primeiro noivo não ouviu falar. E por isso, não temos uma prova que o ato de divórcio do primeiro é considerado uma aprovação, porque ele não sabia. E o motivo que a gente só deixa ele prometer, ele anular a promessa até o anoitecer, é porque o pai da menina, ele ouviu da promessa. A lei diz que se um dos dois, já que os dois anulam a promessa dela, também o pai e também o noivo, os dois juntos que anulam a promessa dela, se um dos dois ouve, então a gente já começa a contagem até o anoitecer. Nesse caso, o pai ouviu, então já começou a contagem, e o noivo não ouviu. Daí ela se divorcia dele. O divórcio dele não é considerado uma aprovação, uma vez que ele não está sabendo do Neder. E aí o segundo vai ter o poder de anular até o anoitecer, porque o pai já ouviu e a gente não deixa ele anular até o anoitecer. Então, afinal de contas, não temos uma prova se um homem que está sabendo das promessas de sua esposa, ele se divorcia dela, será que isso é considerado um ato de aprovação. Tashma, tenta trazer mais uma prova para essa questão. Nadra Bobayom, diz a Braita, que se ela, uma mulher, fez uma promessa durante o dia, Girsha Verzira Bobayom, e o marido se divorcia dela e casa com ela novamente, ele não pode anular as promessas que ela tinha feito antes do divórcio. Temos então aqui uma Braita explícita e clara, que a princípio diz que no momento que ele se divorcia dela, é como se fosse que ele está aprovando as promessas. E por isso, depois que ele casa com ela novamente, ele não vai mais poder anular, porque ele já aprovou no ato do divórcio. Não podemos provar daqui que o ato do divórcio é considerado uma aprovação. Amrei, respondem os sábios. Não, também essa não é uma prova boa. Por quê? Haka ben suaskina. Fala, agora essa braita se trata não de um casal de noivos, e sim de um casal que já estão de fato casados. Existe uma diferença entre o noivo e o marido. O noivo, ele pode anular também promessas anteriores que ela tinha feito, às vezes, antes do noivado. E o marido não pode anular promessas que ela fez antes do casamento. Sendo assim, realmente pode ser que o divórcio não é considerado uma aprovação. E um noivo que se divorciou da sua esposa, da sua noiva, e casa novamente no mesmo dia, ele vai poder anular. Porque o ato de divórcio não foi considerado uma aprovação por parte dele. Aqui se trata, porém, sobre um casal que já está casado. Uma vez que ele já está casado, ele se divorcia e casa novamente, mesmo que ele não aprovou o Néder, mas agora que ele está casado, se ele anular, ele vai estar anulando uma promessa que ela fez antes do casamento. Mesmo que no momento que ela fez a promessa, ela ainda era a esposa dele. Mas agora, eles estão casados pelo segundo casamento. E essa promessa, ela é anterior ao segundo casamento. Então, já que a lei diz que o marido não pode anular as promessas que vêm antes do casamento, uma vez que eles estão casados pela segunda vez, esse Néder é anterior à segunda vez, por isso somente que ele não pode anular. Mas no caso de noivos, não temos uma prova. Então, essa questão fica aberta. Se o divórcio, o ato de divórcio é considerado ou não uma aprovação, a Gemará não traz uma prova para essa questão. Agora, uma nova Mishnah. Fala Mishnah, Derech Talmidei Chachamim. O costume dos eruditos da Torá, das pessoas que eles querem estar limpos de qualquer pecado, eles fazem a seguinte coisa. Antes da filha dele, desse homem correto, ela noivar, antes dela noivar, ele vem e diz para ela, Omer la, kol nadarim shenadart betoch beiti, hareyem mufari. Todas as promessas que você vai fazer quando você vai estar na minha casa, você, eles estão anulados. Continua a Mishnah, vechen habal, e assim também o marido ou o noivo da menina, eles podem dizer para ela a seguinte frase, atzilut kalesh lerushuto, antes dele noivar com ela, ele pode falar para ela, Omer la, kol nedarim shenadart, atzilot kentzil lerushuti, harei mufarim. Shetkanes lerushuti, eno yachol afer. Todas as promessas que você vai fazer antes de você casar comigo, na época do noivado, eu estou anulando eles. Porque depois que ele já casar com ela, quando passar o noivado, ele não vai mais poder anular as promessas do noivado. Então, ele já está falando, antes do noivado, que todas as promessas que vai ter na época do noivado, ele está anulando. A Gemara levanta uma questão que vai deixar essa lei citada na nossa Mishnah mais clara. Vai Rav Barham, pergunta o Rav Barham. Bar mal shefer broshmiah. A gente sabe que o marido ele anula as promessas de sua esposa. Será que o marido pode anular as promessas sem mesmo ter ouvido delas? Será que o marido pode falar, olha, talvez minha esposa fez uma promessa, se ela eventualmente fez uma promessa, eu estou anulando. Sem ouvir que de fato ela prometeu. Será que ele pode fazer isso? A Gemara explica. O pasuk fala o seguinte. Veshamah isha, davkau ou lav? O pasuk diz que se o marido ouve, ele pode anular as promessas. Será que as palavras da Torá e o marido vai ouvir a promessa? Será que essas palavras elas são ao pé da letra? O marido tem que ouvir? Ou não? Mesmo sem ouvir, ele pode falar que se ela prometeu, ele está anulando. Amarava, diz o Rava Tashma. Podemos fazer uma prova para essa questão da nossa própria Mishnah. Que a Mishnah diz o seguinte. Dera tamdei hamim, o costume das pessoas corretas. Atchelo yatztabitom etzlomer lakon nadarim shenadat betok betiarei mufarim. O pai, como nós vimos, vai para a filha e diz que todas as promessas que você vai fazer quando você está na minha casa, que você fez, quando você está na minha casa, eu estou anulando. Verralo chamar. Ele nem sabe se ela fez promessas ou não. Como é então que ele vem e diz que qualquer promessa que você fez, eu estou anulando? Responde Agmará, lechi chamar o demeifer. Realmente, as promessas que ela já fez e ele não ouviu, ele não pode anular, a não ser que ele soube durante o dia da promessa que ela fez uma promessa. Ele não pode anular uma promessa sem ter certeza que ela existe. Responde a Mará, lechi chamar o demeifer. Fala a Mará, realmente. Quando a Mishnah está dizendo que o pai fala para a filha que ele está anulando todas as promessas que talvez ela fez, ele não está anulando promessas que ela já fez. e que ele não ouviu falar, e se ela fez, ele está mandando. Não, ele não pode dar uma promessa sem saber a existência. A gente está falando que o marido fala para a filha, olha, todas as promessas que você vai fazer, quando eu for ouvir, eu vou anular elas. Mas somente quando ele ouvir que ele vai poder anular. Pergunta a mãe, quem? Lo chama la meima. Fala, mas sendo assim, que ele vai ter que anular a promessa quando ele ouvir, então por que ele fala essa frase para a menina? Olha, todas as promessas que você vai fazer, eu vou cancelar. De qualquer jeito, você vai anular a promessa quando ele ouvir. Então, quando ele ouvir, ele anula. Por que ele precisa falar essa frase para a filha? Responde a Gmará, que a Mishnah está dizendo que o costume das pessoas corretas é sim falar isso para as filhas, porque através que ele já fala para a filha que ele quer anular todas as promessas, então se a filha prometer, com certeza ela vai contar para o pai, para o pai anular. Então realmente, explica a Gmará, que a nossa Mishnah, não tem como o pai falar, olha, todas as promessas que você fez eu estou anulando. Já que ele não sabe da existência da promessa, ele não pode anular ela. Simplesmente ele vem e adverte a filha que ele quer anular todas as promessas dela. E aí ela vai contar para ele, e quando ele ouvir, ele vai anular. Tashma, me seifa, fala com ela, tudo bem. Podemos trazer uma prova para a nossa questão da seifa. Podemos trazer uma prova da nossa questão da segunda parte da Mishnah. A questão é daquele... Será que o marido pode anular promessas sem saber da sua existência? Então, agora traz uma prova da segunda parte da nossa Mishnah. Vechen Abal, o marido também diz para sua esposa, o noivo para sua noiva, Shel'at Shelot Kenes, Lishuto Omerla, etc. E nós vimos a Mishnah que também o noivo diz para sua esposa, antes de levar com ela, ele diz que todas as promessas que você vai fazer, eu estou anulando. Vemos aqui que ele está anulando promessas que ele não ouviu. Fala, Gmará, não. O noivo está falando o seguinte, realmente, eu não posso agora anular as promessas, porque eu não conheço a existência delas. Mas eu estou falando que quando eu estou anulando agora a promessa, e quando eu for ouvir, essa anulação vai ser válida. Ou seja, eu estou agora falando que eu quero anular. Mas ela só vai ser válida, a anulação, quando você fizer e eu ouvir. Ou seja, ele não pode anular sem ouvir. Mas ele pode falar de antemão que quando ele ouvir, a promessa vai estar anulada. Então, também da segunda parte da nossa Mishnah, não temos uma prova para a nossa questão. Será que o marido pode ou não anular promessas antes dele ouvir da existência delas? Tashma, agora traz mais uma prova para essa questão. Haomer leishto kol nedarim shetaduri ad shavo mimakom ploni harem kaamim. O marido vai sair para uma viagem, ele vem e diz para a esposa, olha, eu estou indo viajar, todas as promessas que você vai fazer nesse período que eu não vou estar aqui, elas estão aprovadas. Ou seja, se você prometer, não vão poder mais anular. Lo amar klum, fala a Braita, isso não é válido. Ele não pode aprovar uma promessa antes. Harem Farim, porém, se ele vem e diz que ele está anulando as promessas que ela vai fazer, aí vem o Rebbe Eliezer e diz que nesse caso sim está válido. Ele pode anular a promessa e dizer que todas as promessas que você vai fazer, eu estou já de agora anulando. Fala que Maravilha não chamar. Nesse caso ele não ouviu da promessa ainda, ele não sabe da existência da promessa. E a gente vê que ele pode anular. Fala que Maravilha, também aqui a gente vai dizer, assim como a resposta anterior, que ele não está anulando agora. Ele está dizendo agora que no momento que ele ouvir, vai ser válida a anulação. Ou seja, a anulação só pode ser feita no momento que ele ouviu. E ainda não temos uma prova para essa questão. Velama li minhasta, lechishamame. E fala, pergunta a Gmará, se é assim, por que ele precisa advertir a esposa? Se ele só vai valer a anulação quando ele ouvir. Então, quando ele ouvir, ele anula. Por que ele precisa já de agora falar essa frase para a esposa? Responde a Gmará, que essa vara dilma metadina hau shata. Fala, Gmará, porque pode ser, o marido está preocupado. Pode ser que justo no momento que eu vou ouvir da promessa, eu vou estar muito ocupado e eu não vou estar muito com muitas coisas na cabeça, eu vou acabar não anulando até o anoitecer. Para não chegar numa situação dessa, eu já estou dizendo agora que eu estou anulando a promessa e no momento que eu ouvir, naquela hora, a anulação vai ser válida. Então, realmente, ele pode fazer isso de antemão, mas a anulação só vai ser válida quando ele ouvir. Ele faz isso para ele não estar muito ocupado no dia de modo que ele vai acabar anulando. Tashma, a Gemara tem que trazer mais uma prova para essa questão. Será que o marido pode ouvir, pode anular as promessas de sua esposa sem ouvir delas antes ou não? Diz a Braita, Omer le apotropos, um homem está viajando e ele pega um amigo, uma pessoa, incumbe ele de cuidar de sua esposa e dos filhos quando ele estiver na viagem. Ele vai dar dinheiro para eles, etc. Então ele vem e diz para esse responsável: todas as promessas que minha esposa eventualmente vai fazer durante a minha viagem, Rafé, cancele as promessas. Assim ele disse para esse homem que está cuidando da esposa e dos filhos. Veferla, a esposa prometeu, e esse homem cancelou a promessa dela. Diz a Braita, será que a anulação desse homem, que não é o marido dela, será que a anulação dele é válida? Tamulamar, nos ensina o Pasuk, Shai Kimenu vem Shai Ferreiro. O marido que pode anular ou aprovar a promessa. Vemos aqui que uma pessoa estranha, que não é o marido, não pode anular as promessas dela. Divrei Rebbe Oshai. Essa é a opinião de Rebbe Oshai. Amar lo Rebbe Yonatan, diz Rebbe Yonatan, Matzilu bechol haTorah kula, Shlucho shladam kemoto. Por que você diz que esse outro homem não pode anular as promessas dela? Temos uma grande regra em toda a Torá, que a pessoa pode incumbir um mensageiro. A pessoa precisa fazer uma certa mitzvah, de casar com uma esposa, por exemplo, ele quer casar com uma mulher, ele pode mandar um enviado que representa ele e que ele vai fazer o casamento com a mulher. E o casamento é válido, se ele diz que ele está te representando, tem como casar com uma mulher através de um mensageiro, através de um enviado. Então aqui também diz o Rabbi Yonatan, a lei deve ser que uma vez que ele disse para o apotropos, para ele anular as promessas dela, isso é válido. Até aqui a Braita. Analisa a nossa camarada. Filho de Bushai Alokamar, era Meshum de Xerata Katuvu, Ishai Kimenu, Ishai Ferreira. Todo motivo de Bushai, que diz que esse homem não pode anular a promessa, é porque, já que o Pasuk diz que o marido que aprova e o marido que anula, aprendemos as palavras do Pasuk que somente o marido, e não o mensageiro. É a opinião de Bushai. A Val de Kuliar, Meshum de Xerata Katuvu. Mas todos concordam que, teoricamente, se não fosse esse Pasuk, nós poderíamos anular a promessa mesmo através desse mensageiro. Porém, no momento que o homem, o marido, falou para o homem, olha, todas as promessas que minha esposa vai fazer, anule, naquele momento, ele ainda não ouviu falar das promessas. E o marido agora está na viagem, está bem longe daqui. Ele não está sabendo da promessa que a esposa fez. Sendo assim, uma coisa que o próprio marido não pode fazer, uma vez que ele não está sabendo da promessa, é lógico que o enviado também não vai poder fazer, porque é impossível dizer que o enviado vai poder fazer uma coisa que o marido não pode fazer. Então, sendo assim, se o marido não está sabendo dessa promessa, não tem como o enviado anular. Nós vemos que a opinião de todos é que, teoricamente, o enviado sim pode anular a promessa. A princípio, é uma prova que o marido pode anular as promessas da esposa, mesmo sem saber se eles existem ou não. E falar as promessas que talvez ela prometeu estão anuladas. Fala Mará, Hanami, de Amarlele, Hishamana, Meiferla. Fala Mará, realmente, ele não está, o mensageiro não pode agora anular a promessa. E sim, o marido vem e diz: olha, todas as promessas que ela vai fazer nesse período, no momento que eu vou ficar sabendo dessas promessas, então por favor, anule essas promessas. Se ele vai ter que ouvir de qualquer jeito, então por que ele precisa falar para o enviado anular a promessa? Se ele vai ouvir, então que ele anule. Savar de nome tradina. Se for lembrar novamente, ele está com medo que ele vai estar muito ocupado com a viagem. E no momento que ele vai ouvir, ele vai acabar não anulando até o anoitecer, ele vai perder a oportunidade. Por isso que ele diz para o amigo: olha, quando eu ouvi falar das promessas, então por favor, você anule, eu estou te fazendo um enviado para isso. Então não temos uma prova que o marido vai poder anular as promessas sem saber se eles existem. E essa questão, por enquanto, não temos uma resposta final.